Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre a Calásia, não é mesmo? Hoje, eu quero finalizar esse assunto com você, fazendo um resumão sobre esse assunto e abordando um pouquinho mais sobre algumas complicações e prognóstico desse tema. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho em seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de te convidar também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza. Pensar em acalásia é pensar no distúrbio motor primário do esôfago. A gente sabe que a acalásia é o distúrbio motor primário caracterizado pela perda da peristalse esofágica e na falha no relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. A gente está falando então de esôfago. A gente sabe que o terço proximal do esôfago, ele é composto por musculatura estriada. Essa musculatura estriada possui um controle voluntário. Já os dois terços distais do esôfago é composto por musculatura lisa. Essa apresenta um controle autonômico, ou seja, ela funciona seja você pensando nela ou não. O comprimento do esôfago é de aproximadamente 25 centímetros no adulto. E a gente sabe que o esôfago, ele é um pouco específico em si. Afinal, o esôfago, ele não apresenta a camada serosa, diferentemente de outras vísceras abdominais. A gente sabe que pensar em esôfago é pensar necessariamente em dois plexos neurais fundamentais, o plexo de Meissner e o plexo de Alscherbach. O plexo de Meissner, ele está localizado na camada submucosa, e ele tem como função o controle secretório e vascular do nosso esôfago. Já o plexo de Alscherbach, que é também chamado de plexo mioentérico, ele está localizado, então, mioentérico, entre as camadas musculares. A sua função é o controle da peristalse. Ele é o principal responsável pelo controle da peristalse. Ele também está relacionado a alguns neurotransmissores, como a acetilcolina e o óxido nitroso em si, óxido nítrico em si. A gente sabe que a gente pensar em acalásia é pensar então o quê? Nesse distúrbio motor primário caracterizado pela peristalse do esôfago que a gente falou e também no, na falha do relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, o esfíncter esofágico inferior. Esse esfíncter esofágico inferior, ele tem uma pressão normal de 10 a 35 milímetros de mercúrio e o mecanismo dele é o relaxamento coordenado com a deglutição. A sua localização é na junção esôfago-gástrica. Na acalásia, a gente vai ter uma falha no relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. A principal causa de acalásia, a principal etiologia da acalásia, é a etiologia idiopática, ou seja, é uma causa que acontece por acontecer. A acalásia idiopática, ela representa 85% a 90% de todos os casos de acalásia no mundo. Então essa causa idiopática é a principal etiologia dessa patologia. A gente sabe que existem alguns componentes autoimunes associados a essa acalásia idiopática. Por exemplo, a associação com o HLA-DQA1 e também o HLA-DQB1. A gente sabe que tem associações, mas pensar em acalásia e pensar em etiologia principal é a etiologia idiopática. A causa secundária da acalásia representa 10 a 15% dos casos. E a gente sabe que quando a gente pensar em causa secundária, temos que pensar necessariamente em quê? Em doença de Chagas. A doença de Chagas vai ser o nosso expoente aqui. Mas também podemos mencionar a pseudoacalásia por neoplasias e outras causas mais raras em si. A gente sabe que o mecanismo fisiopatológico envolve uma destruição seletiva dos neurônios do plexo mioentérico, que é aquele plexo de Alscherbach. A gente sabe que isso vai levar a uma perda de células ganglionares, e especialmente aquelas nitrérgicas, que tem a ver com o ócito nítrico. E isso vai levar ao quê? A um desequilíbrio autonômico, um predomínio da função colinérgica. Isso vai gerar o quê? Essa falha no relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, ou seja, vai ficar mais comprimido em si, vai ficar mais fechado por conta desse predomínio colinérgico do paciente. Beleza. Quando a gente fala um pouquinho mais de acalásia, a gente descobre também que existe uma classificação. Não é uma classificação muito falada, mas essa classificação de Chicago, que é o nome, classificação de Chicago, ela se dá por meio da manometria de alta resolução. A gente classifica em acalásia tipo 1, que é a acalásia clássica, acalásia tipo 2, que é a acalásia com compressão, e acalásia tipo 3, que é aquela acalásia espástica em si. Lembrando que a acalásia tipo 3 é aquela com contrações prematuras e de pior prognóstico. Já a acalásia tipo 2, que é aquela também chamada de acalásia com compressão, é a de melhor prognóstico terapêutico. Já a acalásia clássica, que é a acalásia tipo 1, é aquela com a ausência completa da peristalse em si. Além disso, a gente tem que lembrar das manifestações clínicas da acalásia. A gente sabe que vai ter alguns sintomas cardinais, aqueles sintomas mais específicos, como, por exemplo, uma disfagia progressiva. O paciente inicia com uma disfagia para sólidos, que vai evoluindo também para uma disfagia para líquidos em si. E, claro, o paciente, em alguns casos mais atípicos, pode apresentar uma disfagia paradoxal. Às vezes, os líquidos são piores de engolir do que os sólidos em si. Temos que pensar também que é um paciente que apresenta regurgitação, mas não é uma regurgitação ácida, como no caso doença do refluxo gastroesofágico. É uma regurgitação principalmente no período noturno, e o paciente apresenta então, por conta dessa regurgitação, um risco de pneumonia aspirativa. Se o paciente tem uma disfagia para progressiva, você não consegue engolir sólidos e depois posteriormente líquidos, ele começa a fazer o quê? Evitar de comer. Se ele evita de comer, ele tem uma perda ponderal. Essa perda ponderal tende a ser progressiva e ela pode ser significativa, com uma perda maior que 10% do peso corporal. O paciente pode chegar pra gente também com uma queixa um pouco tanto atípica, que pode até lembrar uma síndrome coronariana, que é o quê? Uma dor torácica. Essa dor torácica é do tipo opressiva e está relacionada à deglutição. E ela é mais comum na calásia tipo 3, na classificação de Chicago, que é aquela calásia espástica em si, que são aquelas contrações prematuras e a calásia com pior prognóstico entre todas elas. Claro, vamos ter sintomas secundários? Vamos ter, como por exemplo, halitose por conta dessa fermentação alimentar, já que esse esfíncter esofagiano inferior não consegue relaxar, então acumula alimento lá, então tem essa fermentação alimentar. Pode ter essa tosse noturna, isso pode levar ao quê? Maior risco de broncoaspiração, pode ter pirose por meio da fermentação, não por conta do refluxo ácido, e pode ter também soluço em si. Quando a gente pensa no diagnóstico da calase, o nosso padrão ouro é a manometria esofágica de alta resolução, que é o quê? Aquela esofagomanometria de alta resolução. Essa é nosso exame padrão ouro para o diagnóstico da calásia e doenças esofagianas. Então, a esofagomanometria é o nosso exame padrão ouro para a calásia e outras doenças esofagianas. Beleza? Tranquilo. Temos que lembrar em relação a isso. O nosso exame padrão ouro é o quê? Esofagomanometria de alta resolução. Ela é nosso padrão ouro. O que a gente pode encontrar nos achados? Podemos encontrar uma aperistase do corpo, ou seja, uma destruição desse plexo mioentérico, que é o plexo de Auscherbach. Podemos encontrar também um esfíncter esofagiano hipertônico, ou seja, um excesso de contração que vai gerar a hipertrofia desse esfíncter esofagiano inferior. E claro, podemos encontrar o não relaxamento desse esfíncter esofagiano inferior. Beleza? Tranquilo. Lucas, mas eu quero realizar uma endoscopia. Posso realizar? Você deve realizar. A realização de endoscopia, ela é obrigatória para a exclusão de uma pseudoacalásia, para uma avaliação de uma esofagite e, claro, principalmente para exclusão e possível detecção de neoplasias. Então, a endoscopia digestiva alta deve ser realizada? Deve. Ela é o nosso melhor exame? Não. O melhor exame nosso é a esofagomanometria de alta resolução. O nosso exame da endoscopia vem para nos auxiliar para descartar neoplasias em si. Beleza, tranquilo. Lucas, e outro exame, posso realizar? Posso usar a esofagografia baritada? Pode. A esofagografia baritada, ela é muito boa, tem boas finalidades, como, por exemplo, uma avaliação morfológica, um planejamento terapêutico e, principalmente, ela é feita para a gente fazer o estadiamento, a classificação de Resende Mascarenhas. Os sinais radiológicos principais na esofagografia baritada é o sinal do bico do pássaro, ou também chamado sinal da chama de vela. E a gente também pode encontrar aqui, nessa esofagografia baritada, um megaesôfago em estágios mais avançados de acalásia. E claro, um esvaziamento mais retardado desse esôfago em si. Beleza, tranquilo. Então essa esofagografia baritada serve para a gente fazer o quê? O estadiamento de Mascarenhas Resende. A partir desse estadiamento a gente vai poder pensar um pouquinho mais na propedêutica do paciente. O paciente pode ser grau 1 de Mascarenhas, grau 2, grau 3 ou grau 4. O grau 1 de Mascarenhas mostra uma dilatação do esôfago menor que 4 centímetros. É uma doença inicial em si. É um esôfago de um calibre mais normal. O paciente tem os sintomas iniciais. E o tratamento aqui é medicamentoso ou por meio da dilatação. Já o grau 2 de Mascarenha, que é uma dilatação de 4 a 7 centímetros, mostra uma dilatação mais moderada do esôfago. O tratamento aqui envolve mais uma dilatação pneumática ou até um procedimento cirúrgico em si. Já o grau 3 de Mascarenha, que é uma dilatação de 7 a 10 centímetros, mostra uma dilatação mais acentuada em si. E o tratamento é preferencialmente por meio da conduta cirúrgica. Já o grau 4 mostra uma dilatação grande, uma dilatação maior que 10 centímetros. Aqui teremos a presença do dólico megaesôfago, que é um esôfago em formato de sigmoide. Um esôfago perde suas características e fica mais parecendo a parte sigmoide do nosso intestino. Aqui o esôfago é um esôfago em sigmoide. O tratamento aqui, infelizmente, já envolve uma esofagectomia. Beleza? Tranquilo. Lucas, vamos tratar então. O grau 1, nosso tratamento vai ser medicamentoso nos primeiros casos. A gente vai utilizar nitrito ou nifedipina. Lucas, então o nitrito, ele é o quê? Ou nifedipina, são interessantes. A nifedipina, se não me engano, é um bloqueador de canal de cálcio, exatamente. E o seu efeito é por meio do relaxamento do músculo liso. Mas temos limitações por conta dos efeitos cardiovasculares que o paciente pode sentir, como, por exemplo, uma hipotensão ortostática. Temos que lembrar também que podemos utilizar os nitratos. Os nitratos vão causar um mecanismo de ação por meio da utilização do óxido nítrico, que aqui vai ser muito importante. Então, no primeiro grau, a gente pode utilizar tratamento medicamentoso ou até uma dilatação endoscópica. A gente pode realizar isso também. Então, é interessante. Já pacientes grau 2 ou grau 3, vai depender, grau 2 ou grau 3 de Mascarenhas, vai depender muito do status performance desse paciente. É um paciente jovem? Se sim, você pode realizar o procedimento padrão ouro, que é a realização da cardiomiotomia a Ehlers-Pinot. Esse é o nosso padrão ouro. Ou podemos realizar a POEM, que é a miotomia perioral. Essa é realizada também por meio de uma endoscopia. Se o paciente for um paciente com status performance pior, um paciente idoso ou de alto risco, a gente tem que partir por meio de uma intervenção menos agressiva. E ficamos então aqui por meio da dilatação na endoscopia digestiva alta, que é aquela famosa dilatação pneumática em si. Ela é muito interessante para a gente aqui. E o paciente grau 4, que é o paciente que tem aquele dólico omega esôfago, aqui partiremos para a realização de uma esofagectomia. Aqui vai ser nossa escolha essa esofagectomia. Teremos que tirar o esôfago do paciente. Essa vai ser a nossa opção em si. Isso tudo já é um apanhado geral de acalase, mas temos que pensar, Lucas, quais são as complicações e prognósticos? As complicações da doença pode ser uma pneumonia aspirativa, como eu te falei, o paciente pode parar de comer, então ele pode ficar desnutrido, e claro, tem a questão também da complicação de um possível carcinoma espinocelular. O paciente que apresenta acalase tem um risco 16 vezes maior de desenvolver um SEC, um carcinoma espinocelular. Então a gente tem que ficar de olho nesse paciente, tem que fazer uma vigilância, essa vigilância é necessária. Qual que são os prognósticos? Na acalase tipo 2, o paciente apresenta uma melhor resposta terapêutica. Já na acalase tipo 3, a resposta é menos favorável. Já os outros pacientes devem ser feitos o seguimento. O nosso seguimento é por meio de uma endoscopia anual após o tratamento desse meu paciente. Os diagnósticos diferenciais que a gente pode mencionar é, por exemplo, a pseudoacalásia. A gente pode mencionar nessa pseudoacalásia coisas que vão entrar como, por exemplo, neoplasias, o adenocarcinoma da junção esôfago-gástrica, a idade, geralmente pacientes com mais de 50 anos. Esse paciente vai ter uma evolução mais rápida, é um paciente com menos de um ano de doença, e o paciente tende a ter, nessa pseudoacalásia, uma maior acentuação da perda de peso. Outras causas de disfagia são a estenose péptica, o anel de Chatsky. Lembra o que é esse anel de Chatsky? O anel de Chatsky, também que é conhecido como anel esofágico inferior, ela é uma faixa fina do tecido que se forma na parte inferior do esôfago, próximo à transição do estômago, próximo à transição para o estômago, o que pode causar um estreitamento na passagem. Esse é o anel de Chatsky, temos que lembrar disso, então. Então, diagnósticos diferenciais também para disfagia, a estenose péptica, o anel de Chatsky, esclerodermia, que a gente abordou por aqui, e, claro, espasmo esofágico difuso em si. Lucas, adorei a acalásia. Você tem alguns mnemônicos para me contar? Claro que eu tenho. Vamos pensar em si. Quero aprender um mnemônico para entender a acalásia. Qual palavrinha eu posso pensar? Em acalásia em si. A, de aperistase, perda da peristase normal. C, de carcinoma espinocelular, que é a complicação neoplásica mais comum aqui em pacientes com acalásia. A gente tem que lembrar que o carcinoma espinocelular ele é 16 vezes maior no paciente com acalásia. Então, o outro A, a gente tem que pensar em quê? Em Alcherbar. Esse plexo de Alcherbar ele vai estar o quê? Destruído. O plexo mioentérico aqui vai estar lesionado. O L, para a gente lembrar de quê? De laparoscopia Ehler, que é o tratamento padrão ouro, que a gente tem que lembrar que cardiomiotomia a Ehlers-Pinot. Então a gente lembra de laparoscopia Ehler para lembrar de que cardiomiotomia a Ehlers-Pinot, que é o nosso exame, a nossa propedêutica padrão ouro para alguns casos de acalásia. O outro A vai ser de que? De alta resolução. A gente tem que pensar em alta resolução o quê? Na esofagomanometria de alta resolução, o nosso exame padrão ouro. Se no L a gente tá lembrando de cardiomiopatia a Ehlers-Pinot, a gente aqui tem que lembrar de alta resolução para lembrar de manometria, o nosso exame padrão ouro. O S de acalásia vai para a gente lembrar do sinal do bico de pássaro, para a gente lembrar da esofagografia baritada em si. O I vem da gente lembrar de pressão íntegra de relaxamento elevada, que é aquela famosa IRP elevada. E o A vem de alimentação regurgitada, que é aquele sintoma típico do paciente. Então, a acalásia tem um mnemônico dentro da própria palavra em si. A de aperistase, C de carcinoma espinocelular, A de Alcherbar destruído, L de Ehlers-Pinot, A, ou também de L, de laparoscopia a Ehlers-Pinot, A, de alta resolução, S, de sinal do bico de pássaro, I, de IRP elevada, que é aquela pressão integrada de relaxamento, e A, de alimentação regurgitada, que é o sintoma típico da acalásia em si. E a tríade clínica? A tríade clínica da acalásia é o DRP, disfagia progressiva, R, de regurgitação não ácida, e P de perda ponderal. Então a tríade clássica da acalásia é o DRP, disfagia progressiva, R de regurgitação não ácida e P de perda ponderal. E a tríade diagnóstica é o MEE, manometria, que é aquela esofagomanometria, que é o nosso padrão ouro, o E de endoscopia digestiva alta, que é obrigatória para afastar neoplasias, e o outro E de esofagografia baritada, que é o exame a ser realizado para a gente fazer a nossa classificação de mascarenhas em si. Lembrando da classificação de mascarenhas, grau 1, menor que 4 centímetros, grau 2, entre 4 a 7 centímetros, grau 3, 7 a 10 centímetros, e grau 4, maior que 10 centímetros, que é o dólico mega esôfago em si. Beleza, tranquilo. Em relação à acalase, eu acho que era isso que eu queria falar com você. Reforço, espero muito que você tenha gostado desse episódio, tentei fazer da melhor forma possível. Se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, do nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!